E hoje no Assunto é Política, estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Homero Marchese, do PROS. Olá, deputado, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui na CBN.
Gostaria que o senhor começasse fazendo um balanço do ano na Assembleia Legislativa, do seu trabalho.
Olha, Luciana, foi um ano muito bom, eu avalio. Né? Os trabalhos começaram em fevereiro, foram até alguns dias atrás, e foi um ano bastante agitado, foram muitos projetos aprovados pela Assembleia, muitas discussões relevantes, teve pautas polêmicas, como a reforma da Previdência, o corte da aposentadoria dos ex-governadores, a nossa atuação focada bastante em fiscalização. Eu posso destacar, por exemplo, a questão do aumento da água no Estado, a questão da redução do ICMS sobre o querosene de aviação. Eu acredito que a gente fez um trabalho bom, especialmente considerando que era a nossa estreia lá no Parlamento Estadual.
Uhum. Bom, em relação à aposentadoria dos ex-governadores, o senhor também, então, apresentou, né, uma emenda, foi isso?
Isso. O governador encaminhou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para cortar o pagamento dessa mesada. Na verdade, é uma mesada, não é uma aposentadoria, porque eles não contribuíram para isso. De mais de R$30 mil, que 11 ex-governadores ou viúvas de ex-governadores recebiam pelo simples fato de terem ficado algum período na vida como governadores. Alguns ficaram 30 dias, 60 dias e receberam essa mesada até recentemente. E o governador queria cortar isso dali para frente. Nós apresentamos uma emenda para cortar para todo mundo. Não conseguimos o quórum necessário. Houve até bastante reação na Assembleia, uma espécie de manobra para evitar que se chegasse ao quórum necessário. Mas há um mês, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal mandou cortar. Então foi uma vitória do povo paranaense, de qualquer forma.
Uhum. E sobre a Previdência, como é que foi a votação? O que o senhor avalia?
A Previdência, eu acredito que a opinião pública estava bastante convencida de que era necessário reformar. Nós havíamos passado já por uma reforma da Previdência Nacional, que reformou a Previdência de todos os trabalhadores da iniciativa privada, que é a grande maioria do país, reformou a Previdência de todos os servidores federais, e ficaram de fora só os servidores estaduais e os servidores municipais. Então cabia aos estados fazer reforma dos seus servidores. Se não me engano, quase 10 estados já fizeram, junto com o Paraná. Houve uma reação de um grupo pequeno de sindicalistas que tentaram apelar para a violência, invadiram a Assembleia, quebraram portas da Assembleia, mas eu não vi, por parte da opinião pública, nenhum encorajamento a isso, até porque se tratava de garantir a igualdade do que já estava se garantindo para boa parte do país.
Uhum. E como é que ficou, então, a aposentadoria dos servidores estaduais? Tem uma idade mínima agora, então?
Existe, a idade mínima já existia, a idade mínima é o tempo de contribuição. Eles foram, falando de maneira mais simples, foram aumentados nos dois casos, assim como tinha acontecido com a iniciativa privada. E foi aumentada também a alíquota de contribuição, de 11% para 14%, o que inclui também os inativos. É claro, Luciana, que ninguém fica feliz de fazer uma reforma da Previdência em que você vai exigir de todos os trabalhadores do país que trabalhem mais e paguem mais para a Previdência. Mas é algo que precisa ser feito, é uma necessidade. Ou se faz isso, ou nós vamos ter no país, ou teríamos no Estado do Paraná, situações como que acontecem hoje em dia no Rio de Janeiro. Li o jornal agora há pouco, o governo do Rio de Janeiro estava pagando o 13º de parte dos funcionários agora. Outros ainda ficaram sem receber. A mesma coisa acontece no Rio Grande do Sul, em outros estados do país também. A população envelheceu, e a gente precisava fazer com que o equilíbrio entre as entradas e as receitas fosse garantido. O que também, Luciana, é importante para as próximas gerações. Né? Eu estou com 36 anos. Eu estou no mercado de trabalho já aí, provavelmente, 15 anos. Não estou fazendo a conta errada. Mas tem muita gente que está entrando antes de mim. E a aposentadoria dessas pessoas, como é que fica no futuro? Então, a questão da Previdência tem que ser levada em conta toda a universalidade da população, para que haja a garantia dos pagamentos necessários.
Agora, a grita maior foi em relação à contribuição, né, dos inativos, é isso? Que aumentou? Para quem recebe a partir de dois, e seria de dois salários e agora foi para três salários, é isso?
A proposta original encaminhada para a Assembleia previa a contribuição a partir de dois salários mínimos. E a Assembleia estabeleceu esse início de contribuição em três salários mínimos. Então, o inativo, que já contribuía acima do teto do INSS, que é R$ 5.800, agora passa a contribuir acima de três salários mínimos, que é praticamente R$ 3.000.
Uhum. Bom, durante o ano, como foi o relacionamento do senhor com os colegas na Assembleia?
relacionamento é bom. Eu não tenho relacionamento bom com quem eu não quero ter relacionamento bom. É, eu me elegi com o discurso e a bandeira de fazer diferente. É muito comum no parlamento alguém que tem esse discurso e essa bandeira chegar lá e acabar sendo igual a todo mundo. E eu não queria ser assim. E o primeiro passo para não ser assim é não fazer acordo, não ficar dando tapinha nas costas, fechar o olho para o que acontece. Eu agi da maneira como eu queria agir. Fui educado, fui responsável, mas não abri mão daquilo que eu acredito. Não fiz vista grossa ou acordo com quem eu não acreditava.
E aí o senhor pede apoio para alguns projetos?
Mas isso é natural, né, Luciana? Quem a gente tem na cabeça, as pessoas têm na cabeça, quem é aquele chamado grande articulador político? O grande articulador político acaba se elegendo normalmente como presidente de instituição ou líder disso ou líder daquilo, é aquele que sabe trocar. E o problema é quando troca aquilo que é dos outros, né? Quando troca aquilo que é da população e não o que é dele próprio. E acho que as pessoas estão cansadas desse tipo de grande articulador político, mas que ao invés de beneficiar a população, beneficia a si próprio. Eu não faço isso.
Uhum. O senhor continua acompanhando os acontecimentos aqui em Maringá, a questão até política, administrativa?
A gente acompanha bastante. Eu sinto que eu tenho essa responsabilidade de ter sido eleito vereador de Maringá, ter sido vereador de Maringá por 2 anos, ter o conhecimento do funcionamento da administração. A gente ficou bem atento ao que aconteceu na cidade nesse último ano, mesmo estando fora da Câmara, por exemplo.
Uhum. E qual a avaliação do senhor?
Eu acho que a cidade regrediu. É uma opinião minha e de muita gente, parece visível. Regrediu na limpeza, regrediu na organização, regrediu na saúde, regrediu na educação, regrediu na democracia. Eu acho que houve episódios lamentáveis aqui nos últimos anos que demonstram uma falta de percepção de como é que é o fenômeno democrático, como a minha tentativa de cassação, por exemplo, como a perseguição de servidores públicos. E acredito que é uma visão compartilhada por muita gente.
Uhum. Bom, sobre o orçamento...
As contas públicas deterioraram enormemente essa administração. É algo que vai gerar um preço muito alto para ser pago pela sociedade.
Bom, e falando em contas públicas, o senhor acompanha o orçamento estadual de 2020, propôs alguma emenda?
Nós propusemos emendas. O orçamento, a gente estava até conversando na entrevista, ele no Brasil ele não é obrigatório, né? Ele é autorizativo. Mas é importante constar a previsão para o gasto para que ele possa acontecer. E a gente, durante o processo, fizemos algumas emendas para permitir alguns investimentos na região, por exemplo. Eu me lembro uma demanda que a gente recebeu muito cara de munícipes de Paissandu sobre a reforma de um estabelecimento de ensino lá. E a gente conseguiu, os 45 segundos do tempo, colocar uma emenda ali para beneficiar essa comunidade. E, além disso, durante esse ano, dedicamos investimentos para várias escolas, forças de segurança, instituições de saúde aqui de Maringá, principalmente. Luciana.
Uhum. Qual a avaliação que o senhor faz sobre o governo do Ratinho Júnior?
Eu acho que tomou medidas que podem ser um pouco impopulares, mas que foram necessárias. Eu acho que foi um bom primeiro ano de mandato. Não foi um ano perfeito, mas foi um bom ano de estreia. Nós estamos monitorando ali de perto. Acho que o governo tem boas figuras, tem bons secretários, alguns pequenos problemas também, mas eu acho que o balanço geral é positivo.
Inclusive no tratamento com as contas públicas, a Secretaria da Fazenda, como é que está?
Eu diria que no tratamento das contas públicas é um governo muito bom. É um governo que tomou medidas duras, mas que foram medidas para garantir a sustentabilidade financeira do Estado. Por conta disso, pagou um preço, especialmente com funcionalismo público, mas eu tenho a convicção de que foi feito o que deveria ser feito. Uhum. A situação do Estado do Paraná, financeiramente, não era e ainda não é uma situação boa. Nós temos um orçamento apertado, temos déficits muito, muito altos, especialmente na Previdência. Pra você ter uma ideia, Luciana, são 6 bilhões de déficit por ano no orçamento de 57, quer dizer, algo muito alto, e foi feito o que era possível no ponto de vista. Eu espero que, no futuro, o Estado do Paraná, assim como outros entes da Federação, passem a pensar como soluções, não apenas aumento de tributo ou ausência de pagamentos, mas também o corte de tributos. Eu gostaria de ver aqui no Brasil o que acontece em outros países do mundo e costuma dar muito certo. Redução de tributo para movimentar a economia. Para ser justo, houve isso,
mas
na,
isso
na questão
não é renúncia
da...
fiscal?
Em termos, né? Ela renúncia fiscal se você não tiver certeza de que o aquecimento da economia não vai produzir mais arrecadação. O que a história tem revelado é que, normalmente, quando você reduz a tributação e deixa mais dinheiro na mão das pessoas e dos empresários, eles acabam investindo mais, aumentando a produtividade e tendo como consequência o aquecimento da economia, o aumento dos salários e aumento da arrecadação para o Estado. É um equilíbrio delicado que tem que ser tentado, mas pode ser feito com inteligência.
E a questão do ICMS, então? A redução do ICMS?
Foi um bom exemplo. A questão da redução do ICMS sobre o querosene de aviação. Houve, o governo do Estado fez isso, nosso ponto de vista, bastante, de forma bastante acertada. Nós contribuímos com isso, com um estudo muito bem feito, analisando o possível impacto dessa medida. E eu imagino, Luciano, que o impacto vai ser muito bom para a sociedade. Por quê? Quando você reduz o ICMS sobre o querosene de aviação, você aumenta o número de voos no Estado. Com isso, você facilita o deslocamento das pessoas dentro do Paraná, facilitando turismo e negócios. O efeito a médio prazo possivelmente vai ser o aumento do número de interessados em comprar passagem de avião, com a consequência de talvez aumentar também a arrecadação, de maneira que fique empatado a arrecadação do Estado, mas ao mesmo tempo com o fomento da economia.
O senhor disse que esse estudo ajudou na decisão? De que
ajudou.
Forma? Foi avaliado pelo secretário?
Nós temos dois economistas da nossa equipe, economistas muito bons, e eles analisaram num período X, que eu não me lembro bem, se não me engano foram nos últimos 10 anos, o número de voos, o preço das passagens de voos em vários estados do país. E demonstramos que o aumento de ICMS sobre a querosene de aviação que foi feito no estado do Paraná, ele impactou fortemente na queda de voos aqui no nosso estado, no aumento das passagens. Nós apresentamos isso para o secretário de Fazenda, demonstrando para ele que uma redução poderia ter o efeito contrário, ou seja, o aumento do número de voos e a queda das passagens. E ele nos cumprimentou, nos parabenizou, achou que foi um bom estudo. Não posso dizer que ele foi o principal motivo para a queda, porque não foi, o estado do Paraná que fez isso, mas eu tenho certeza que a gente fez a nossa parte.
Uhum. Bom, sobre o ano difícil que o senhor falou, em que o governador enfrentou inclusive servidores, né? A gente teve duas greves aqui esse ano, né?
Exato.
O senhor acha que o governo tem condições de dar o reajuste que os servidores querem?
Existe reajuste programado já. Se não me engano, agora no começo do ano tem um percentual que vai ser aplicado e tem outros percentuais que vão ser dados. O governo tem que dar, né, Luciana? Ele não podia ter feito esse trato sem a capacidade de cumprir. Eu tenho a convicção de que o governo vai cumprir. Se não cumprir, vai pegar muito mal, digamos assim. Os servidores reclamam, os servidores do executivo reclamam com razão, que estão sem reajuste geral há 4 anos. Reajuste geral é um aumento anual que normalmente repõe a inflação do período. Não é verdade que eles estão sem aumento, porque existem também promoções e progressões na carreira ao longo desses tempos. Mas eles estão sem essa revisão geral. O governo alegou sempre que não tinha dinheiro para fazer isso.
E disse que esse ano não daria, né?
E não deu.
Ele deu.
Em 2019 não deu.
Mas ele concedeu uma negociação depois da greve, né? Concedeu
depois da greve, ele estabeleceu um reajuste de 5% alguma coisa para ser dado nos próximos anos. Não significa que será dado agora em 2020 tudo isso. Vai ser dado uma parte agora em 2020.
Mas é referente a 2019.
Referente a 2019. É claro que os servidores não vão ficar contentes só com isso, né? Mas vamos ver se existe a capacidade do governo ao longo do tempo melhorar esses números. Se a arrecadação do Estado crescer, é natural que ele possa também remunerar melhor os seus funcionários. Vamos aguardar.
Mas essa questão é uma questão difícil? O senhor acha que é talvez uma das mais difíceis?
Eu acho que politicamente é difícil para o governo. Ele sempre gera bastante discussão, o servidor que está na ponta fica desestimulado, mas tem que ser responsável, né, Luciana? O Estado tem 11 milhões de pessoas. É preciso governar o Estado de modo que haja recursos no caixa para administrar o Estado para todo mundo. Eu não acredito que nenhum governante deixe de dar uma revisão geral ou um aumento para o seu pessoal porque quer. Eu não consigo imaginar que alguém faça isso por maldade. É por necessidade mesmo. Agora, Luciano, o que é preciso destacar? E aí a gente fez a nossa parte na Assembleia. É preciso que esse discurso de austeridade valha para todos os poderes. O Estado também não pode lavar as mãos, não dar reajuste para os seus funcionários e ver o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas darem. Então, esse ano, eu, junto com outros parlamentares, nós votamos contra o reajuste dos servidores e demais poderes por entender que o discurso deveria valer para todo mundo. Se falta dinheiro para um poder, deve faltar para todo mundo, porque o caixa é único. O que não dá é você ser muito rígido com determinados servidores e fechar os olhos para algumas ilhas de prosperidade que existem no Estado. Aí não é justo também. A gente precisa manter a coerência.
O deputado Evandro Araújo esteve aqui ontem. Ele disse que no orçamento de 2020 houve uma redução no orçamento dos poderes. Existe uma previsão para isso?
É. Na prática, Luciana, eu não vejo como isso possa acontecer. Na prática, por meio de emendas, leis que vão alterar isso daí, eu acredito que o orçamento não vai se reduzir. Talvez em algumas rubricas, mas no total não. Existe um crescimento vegetativo da folha, os contratos são reajustados pela inflação também. Eu imagino que isso não deva acontecer.
Tá certo. Expectativa do senhor para 2020?
É de fazer um trabalho melhor ainda. No primeiro ano de mandato, você conhece o ambiente, vê quem é sério e quem não é, testa o limite até onde você pode ir, até não pode ir, e a gente já fez isso. Agora, no segundo ano, a gente já consegue entrar, digamos assim, no jogo com mais experiência, sabendo mais o que fazer.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Luciana. Um bom dia a todos os ouvintes e um feliz ano novo para todo mundo.
Feliz ano novo. Nós conversamos com o deputado estadual Homero Marquese, do PROS, aqui no Assunto é Política de hoje.